Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Eury. Eu sou o Wagner Borges aqui com vocês há 27 anos no ar, fazendo o programa Viagem Espiritual, sempre aqui com espiritualismo, universalismo e essas coisas tão legais que a gente gosta de estudar, praticar, que podemos chamar de espiritualidade como grau de consciência, como valor de caráter, não como um lugar onde você vai, ou a parede de um templo ou um livro sagrado. Espiritualidade é você, seu caráter, e tudo aquilo que transita no seu universo de dentro é o que vai transbordar para fora na sua atitude, na sua aura, como ação no mundo. Eu fiquei de completar o material Celta que eu falei em programas anteriores, ficou faltando um pedacinho que eu vou concluir hoje. Logo depois eu vou emendar com um depoimento de um espírito desencarnado que estava em condições bem ruins e buscou ajuda, e o relato dele é emocionante. Eu vou pontuar as coisas que ele falou, porque aproveitando isso, eu vou desdobrando algumas coisas em formas e explicações técnicas sobre mecanismos anímicos e mediúnicos na relação com o mundo espiritual, tá bom? Como eu avisei no programa anterior de domingo, programa gravado, eu estou fazendo palestras em Aracaju e Salvador por estes dias. O programa do próximo domingo eu vou fazer diretamente de Salvador, tá? Vou gravar lá e vai entrar domingo no ar somente em áudio. Então, para o pessoal que assiste no YouTube, domingo, para poder escutar o programa, vai ter que ser na própria rádio 95.7 FM ou no site da rádio, tá? É radiovibemundial.com.br. Você pode escutar o programa ao vivo no mesmo horário. No aplicativo também, o Eury, que está hoje comigo aqui, está me avisando. No aplicativo da Rádio Vibe Mundial, você pode ouvir de qualquer lugar. E dias depois, dois, três dias depois, o programa entra lá no meu canal do YouTube, Wagner Borges. Apenas não vai ter o visual, porque eu vou estar gravando em áudio, vou estar fora do estúdio. Vou estar gravando lá de Salvador, aproveitando aqui os horários de gravação da rádio. Muitos apresentadores gravam e às vezes o estúdio está muito cheio e aí alguém tenta gravar e não tem mais horário naqueles dias. E eu estou gravando esse de quinta-feira e lá de Salvador eu vou estar gravando o do próximo domingo, tá bom? Bom, dentro do material Celta clássico, inclusive ontem, eu estava assistindo mais um documentário Celta, e esses documentários que aparecem no YouTube, eles abordam a parte histórica, né, a formação daquele povo, sua cultura, seus valores, mas naturalmente aborda a parte externa daquela cultura, a parte interna, principalmente os aspectos espirituais, muitas vezes passam batidos. Por exemplo, para fazer uma correlação, um egiptólogo pode ir ao Egito, escavar, achar templos enterrados nas areias, achar múmias, achar paredes cheias de imagens, achar papiros com textos daquela cultura. Porém, não se vai achar facilmente registros espirituais da tradição oral de mestre para discípulo, não somente no Egito, mas na Índia, na China, porque muito disso era trabalhado de forma interna, não era permitido passar externamente. Isso que eu estou falando é história, vocês podem comprovar pesquisando. Então, um egiptólogo não vai achar a parte iniciática, que muitas vezes está escrita em frases com fundo duplo. E a mesma coisa na parte celta. O que se tem é a parte externa conhecida. E o documentário que eu estava vendo ontem ressalta isso, aonde o apresentador fala: conhecemos muitas coisas da cultura celta, mas a parte espiritual deles é um mistério para nós. Isso eu vi vários pesquisadores falando também. Os celtas faziam rituais na natureza, como eu já comentei em programas anteriores. Para eles não havia um templo específico, porque eles não admitiam que a grande presença que estava em tudo estivesse confinada entre paredes, porque para eles a presença, como eles chamavam o poder maior em tudo, era mais forte na natureza. Então eles reverenciavam esta presença nas fontes, nos rios, embaixo dos grandes carvalhos, nas grandes montanhas, onde em determinados locais os sacerdotes celtas levavam os seus discípulos para várias iniciações em cima de temas parapsíquicos, incluindo as saídas do corpo. Isso não era mencionado. E aí toda essa parte ficou de bastidores. E quando os missionários cristãos chegaram nas Ilhas Britânicas, naturalmente na expansão do cristianismo, logo após o Império Romano ruir, e aí ao longo dos séculos seguintes, o cristianismo se expandiu. Isso que eu estou falando também é história, não é opinião. Então, os missionários começaram a doutrinar, a levar a cultura europeia para a direção do cristianismo, que era a força emergente, o poder temporal e religioso daqueles séculos. Então, o que acontecia? Tá? Os mestres da tradição celta procuravam maneiras de manter sua cultura viva no sentido interno, espiritual. Então, é claro que algumas dessas maneiras passavam pelos poemas, pelos contos, as histórias que eram passadas, os poemas, e ali eu achei uma riqueza de informação. À medida que eu fui aprofundando, eu estive o ano passado em Dublin, na Irlanda, durante um ciclo de palestras que eu fui fazer em vários países da Europa, e lá em Dublin fui a templos, né? Melhor, ruínas celtas, pelo menos é o que se comenta lá. E em Dublin não encontrei muito da tradição celta, que segundo me contaram está mais na Irlanda do Norte, né? Mas eu fui na Inglaterra antes, em Stonehenge, e eu sei do que eu estou falando. Eu estive lá em loco, tive em vários lugares que tinham os monólitos, pedras representando a ritualística celta, que claro que o turista vai lá só para ver a parte material, sem a noção do espírito por detrás daquilo. E aí, quando os missionários cristãos chega e fala: aqui está Deus dentro de uma igreja, os celtas não aceitavam, porque para eles o poder maior estava na natureza. E como é que você iria prender esse poder maior num compartimento ou num templo de qualquer cultura? E aí eu entro com meu próprio raciocínio. Se eu estou falando do poder maior, o todo que está em tudo, o infinito, como é que eu posso colocar o incomensurável, o infinito, o incognoscível, né? O senhor de todos os espaços? Como é que eu posso pegar o senhor do infinito, comprimir dentro de um templo, com parede e dizer que só está ali? Esse era o raciocínio dos celtas, quando eles diziam: como é que podemos pegar o poder maior na natureza livre e comprimir dentro de uma linha espiritual e dentro de um templo? Eles não aceitavam. E alguns dos poemas tinham até ironias, né, relativas a esse tipo de situação. Havia um pássaro preto, que tem aqui também no Brasil, que é o Merrow, um pássaro preto de canto melodioso, muito doce. Então, por exemplo, alguns poemas cantavam assim: ó, Merrow, Merrow, você canta a presença em seu canto melodioso sem precisar chamar para dentro da prisão. Quer dizer, eram metáforas que eles usavam, que naturalmente não eram percebidas, mas quando você vê os poemas, você tira claramente esses conteúdos ali. E eu fiz isso durante muitos anos. E aí eu quero completar esse material para vocês, e eu não estou incensando cultura celta, não incenso nada. Eu procuro estudar tudo que eu posso e reunir dentro do equilíbrio para poder passar. E o que eu estou falando aqui é algo que qualquer pessoa com a inteligência ativa entende claramente. Não é possível prender o todo dentro de uma linha religiosa ou de um templo, de um planetinha pequenininho, e achar que só está ali. O todo está em tudo, está em cima, está embaixo, está à esquerda, está à direita, está dentro, está fora. Não há nenhum lugar ou condição onde o eterno não esteja interpenetrado e que seja a sua expressão. E aí, esse conceito, ele é vasto em várias culturas, porém, muitas vezes, esses conceitos são aprisionados dentro de estruturas muito radicais e aí aquilo limita o próprio todo dentro do entendimento parcial de alguém de uma área da Terra, quando o entendimento maior é simplesmente o seguinte: o todo está em tudo, é o que eu posso falar, não tem como prender isso em conceito, não estou falando de alguém alto ou baixo, branco, negro, amarelo ou vermelho, homem ou mulher, jovem ou velho. Aliás, eu não tenho como falar nada, porque qualquer coisa que eu falar é relativo, jamais será absoluto. E para os celtas, ao falar da presença que está em tudo, que seria equivalente à parte hermética de o todo está em tudo, é isto que se baseava a cultura deles. E na natureza, você tem a energia muito limpa. Você tem os movimentos da natureza, por exemplo, para fazer outro paralelo. Na velha China, os mosteiros taoístas no alto das montanhas, as práticas que os mestres chineses faziam ligados ao qi, a força vital, na natureza, as práticas feitas com o qi mais puro da natureza, os mestres taoístas aprendiam a manipular esse qi, seja circulando ele, indo e voltando, fechado na aura, que era conhecido como circulação fechada da luz, desde a captação do qi até a irradiação do qi. Os mecanismos bioenergéticos que esses mestres chineses trabalhavam na natureza. Os celtas, por sua vez, na Europa antiga, trabalhavam esses elementos de acordo com a cultura deles. Agora, a população, o público aberto, trabalhava como qualquer outra população dentro da sua topografia e do seu meio. Porém, a parte espiritual, essa é a que nos interessa num programa chamado Viagem Espiritual. Então, pegando esses ensinamentos, tem um que eu acho especial: o reconhecimento do lado sombrio. Hoje, muitos pesquisadores falam do lado sombra da gente, né? Que muitas vezes a pessoa não reconhece, muitas vezes a pessoa fala de uma espiritualidade totalmente etérea, né? Sem pé no chão, sem reconhecer que dentro dela há elementos a serem trabalhados. Todos os seres humanos são assim. Eu, vocês e qualquer um. Temos um monte de coisa a resolver, a trabalhar, a melhorar. O estudo da parte espiritual joga clarões para a gente abrir horizontes e aí enxergar o que é necessário trabalhar. Pessoal, às vezes alguém percebe algo estranho em si mesmo ou algo que ela acha negativo. E a pessoa às vezes se abate quando descobre isso. Na verdade, esse é o momento de clarão espiritual, porque ela detectou algo que antes estava oculto, e estando oculto afetava ela sem ela perceber. E se ela não percebia, como é que ela ia lutar para equilibrar aquilo? Quando você percebe aquilo, você fala: opa, preciso trabalhar em cima, graças a Deus eu percebi isso, e agora eu preciso mexer com isso. Quando estamos apontando para o mundo externo, estamos sob a influência dos nossos cinco sentidos, como eu já expliquei em vários programas. Quando a pessoa interioriza na meditação ou num estado de reflexão, ela mergulha no universo interior dela. E aí ela pode descobrir coisas que os cinco sentidos que apontam para fora não vão dar essa percepção. Ela mergulhou para dentro e descobre algo nela mesma. Então, uma das coisas que os celtas falavam era o lado sombrio dentro da gente. Ele existe, não é para a gente ter medo dele, não é para reprimir, é para equilibrá-lo dentro do que nós somos, porque esse lado também faz parte de todos nós, e negá-lo significa simplesmente deixar este lado afetar você mais ainda, porque negar o lado sombrio já é uma faceta do lado sombrio. Quando você está consciente das coisas, você não tem medo, tabu de olhar, falar: eu preciso trabalhar em cima. Havia também uma expressão para correlacionar em sânscrito antigo, se chamava Vairagya, na velha Índia. Vairagya significa insatisfação com o próprio baixo nível de consciência. Tipo, Euri, como é que a gente fala assim aqui no Ocidente? Depois que você chegou ao fundo do poço, não dá para cair mais, só te resta subir. Então isso era chamado em sânscrito Vairagya. Cheguei ao fundo do poço, isso aqui é muito ruim, como é que eu faço agora para subir? Então, a insatisfação com o próprio baixo nível de consciência é o motor e a motivação para você sair desse estado, porque nem você está bem com aquilo. Os celtas chamavam de o lado sombrio e ensinavam, não tenha medo. Quando eu digo ensinavam, dentro das iniciações celtas não era uma coisa a nível da população. E aí, como é que é isso na nossa linguagem aqui atual, moderna? Vencer a si mesmo. Né? O grande monstro está dentro, vamos entrar, trabalhar e vamos equilibrar. E outra coisa, eu preciso erradicar esse lado sombrio, preciso acabar com ele. E isso ganhou a temática no ocultismo, no Oriente, de preciso destruir o ego. Esse pensamento já é do ego. Destruir o quê? Na natureza nada morre, tudo se transforma. Então, que tal utilizarmos a expressão equilíbrio, em que procuramos harmonizar todas as partes de nós mesmos dando um ponto de equilíbrio. Equilíbrio em sânscrito se chamava sattva, que era uma das três gunas, ou sattva, né? Que era a pureza, o equilíbrio. Nada em nós vai ser negado. Tudo é parte do eterno. Agora, vamos trabalhar e ficar mais consciente para que a gente possa equilibrar e esse lado sombrio se harmonizar e equilibrar a gente também. Toda aquela força usada para raiva, para destruição, agora equilibrada, canalizada para progresso e evolução. Era esse o ponto de virada dentro das iniciações. Os celtas também diziam assim, reverencie o seu lado sombrio, porque ele é totalmente verdadeiro com você e autêntico. Este lado sombrio, ele, quando aparece como pensamento negativo, emoções estranhas, ele declaradamente está ali para dizer para você, eu vou ferrar com o seu equilíbrio, eu vou te botar esse pensamento ruim, esse pensamento destrutivo, esse looping e essa emoção muito ruim. Eu vou atrapalhar você. Então, nesse sentido, os celtas não estavam dizendo que o lado sombrio é positivo em nenhum instante. Eles somente diziam, ele é verdadeiro, porque quando ele se apresenta, claramente ele está ali para atrapalhar. Então, se o lado sombrio é verdadeiro na sombra que é, por que que a gente, com a parte da luz e da espiritualidade, não vai ser verdadeiro para poder equilibrar esse lado sombrio? Mas qual é o erro? Eu não tenho isso aqui não, eu não tenho defeito, eu sou ascensionado, eu sou iluminado, eu sou New Age. Conversa fiada, nenhum de nós é nada disso, porque nós estamos na Terra, todo mundo ralando e trabalhando. Eu posso utilizar um exemplo comum, calcula na última semana, né? 7 dias para cá. Quantos pensamentos estranhos você teve em 7 dias, Euri? Um monte. Quantas emoções estranhas? Euri teve, eu tenho, você tem. Seja bem-vindo à humanidade. Todo ser humano é assim. Então, se a gente em uma semana tem um monte de coisa para resolver, imagine 80 anos, né? A soma de uma vida inteira, na hora que você sair, não vai dar um anjo ou um mestre, e sim alguém que não trabalhou a si mesmo. Então, é erro comum em estudantes espirituais negar a própria sombra dentro. Muitos ocultistas vêm alertando isso há muito tempo, muitos espiritualistas pé no chão, né, vêm alertando, muitos sábios de várias tradições vêm alertando, e os sábios da cultura celta tinham esse diferencial. Além de alertar, o que eles falavam? Reverencie o seu lado sombrio, não para adorá-lo, mas simplesmente reconhecendo que ele é verdadeiro e trabalha em cima e usa toda essa força e transforma em luz, equilibra e ganha força para poder ascensionar e avançar. Então, um conceito muito bacana. A outra coisa que eu quero chamar a atenção, que eu já falei aqui em outros programas também, é um ditado celta que diz assim, quando você vê, você também é visto. Então vamos dar um exemplo que eu já fiz aqui na rádio algumas vezes. O Eurico está ali, está preso numa floresta, perdido. Uma floresta com grandes árvores. E ele está perdido. O que ele resolve fazer? Subir na árvore que ele acha que é a mais alta, né? Subindo, subindo, escalando. Quando ele chega nessa árvore mais alta, ele está acima das copas das árvores, de todas as outras árvores da floresta. Quando ele, então, ultrapassa o limite das copas das árvores, ele consegue avistar uma montanha ao longe, uma planície ou um caminho de sair de um rio que embaixo ele não estava vendo. Significa, quando ele sobe, ele tem visão de conjunto, uma visão de horizonte mais larga, e aí ele consegue achar algum caminho para poder sair dali. Até aí tudo bem, quando o Eury sobe, ele vê. Porém, no momento que ele vê lá na montanha, lá longe ou na planície, alguém que está lá também vai ver o Eury, porque essa pessoa que está lá naquela montanha não viu o Eury porque ele estava embaixo, no emaranhado de árvores. Quando o Eury coloca a cabeça para fora para olhar, aquele que é olhado lá, o Eury fala, tem alguém lá na montanha. Aquela pessoa na montanha também vai ver o Eury e fala, tem alguém subindo numa árvore no meio da floresta. Então, quando você vê, você também é visto. Onde que eu quero chegar? Muitos querem clarividência e fenômenos místicos ou parapsíquicos. Muitos almejam tudo isso sem atentar para a consequência natural de que causa gera efeito. O clarividente ou a pessoa que quer ver precisa tomar consciência. Quando você vê, você também é visto. Então você está aqui encaixado na vigília, no corpo humano, dentro do domínio dos cinco sentidos. Você não vê algo além desse sensorial dos cinco sentidos. Quando você entra no estado alterado, ou a aura da tua cabeça dilata, ou o chakra frontal dilata um pouco para fora, você começa a perceber outros níveis, não pela visão natural, que capta os fótons rebatidos na superfície e refletidos, e aí você capta com a visão normal, fala, estou vendo. Eu estou falando da visão com frontal, chama-se clarividência, uma visão parapsíquica, não é com os olhos naturais, e aí na hora que o teu chakra frontal espicha para fora e sai do encaixe, você começa a ver, aquilo que você está vendo também vê você, porque vê, por exemplo, Eury está ali, aí a aura da cabeça dele dilatou, o chakra frontal espichou, eu sou um espírito que estou aqui no estúdio, e eu fico aqui o tempo inteiro, e eu sou invisível para o Eury, eu sei que ele não me percebe naturalmente, eu não rebato luz nesse plano. De repente eu estou aqui e olho e vejo que o Eury fechou os olhos e que o chakra frontal dele ampliou e nesse instante o Eury vai me ver aqui no duplo do estúdio. Só que na hora que o Eury me vê, eu também estou vendo que o chakra frontal dele está para fora e que ele está me vendo. Então eu posso tomar uma ação a partir desse momento que eu sei que ele está me vendo, porque antes ele não me via. Eu posso, por exemplo, saudar o Eury com a mão, eu posso falar, oi Eury, telepaticamente, que eu sei que ele está me percebendo, que eu estou vendo que ele está me vendo. Ou se eu for alguém estranho, eu posso, ele está me vendo, vou tomar uma forma horrível para assustá-lo. Ou seja, quando você vê, você também é visto pelo plano espiritual. Então, muita gente quer clarividência e, na verdade, quando abre, esquece que está sendo visto. E aí ocorrem processos de ataques espirituais e obsessões. Se a pessoa que está tendo a clarividência não tem equilíbrio para lidar com aquilo, maturidade e consciência para lidar com uma capacidade aberta. A maioria quer um monte de fenômenos parapsíquicos, mas não quer o preparo, o estudo e a sabedoria de como lidar com aquilo, porque tudo isso demanda trabalho, estudo, esforço. Mas para muitos parece uma brincadeirinha mística, new age, esotérica, e não um estudo sério de despertar da consciência, onde a clarividência é somente mais um fenômeno, como a saída do corpo, os fenômenos anímicos, mediúnicos, qualquer coisa. São facetas parapsíquicas do nosso próprio potencial. Mas a nossa consciência é muito maior do que qualquer fenômeno. E alguém pode experimentar um fenômeno e ficar mal porque não entende aquilo. Agora, quando a pessoa está se desenvolvendo, isso está dentro do rol do equilíbrio dela, o despertar das capacidades, não sob o prisma do ego dela, mas sob o prisma do despertar da consciência, a expansão, a melhoria do caráter e fazer algo bom com aquilo. Então, essa parte celta, muito bonita, eu posso em outras oportunidades trazer coisas dos poemas celtas e ir devagarzinho, passando um pouquinho a cada vez. É uma cultura que me admira muito, tá? Eu tenho relações particulares de vidas passadas com a parte celta, isso também me leva a conhecer um pouquinho disso, e não espero que ninguém acredite em nada do que eu estou falando, é só ponderar, ver se isso é saudável, sadio para a sua evolução. Euri, chegamos aí ao intervalo? Pessoal, vamos dar um intervalo? Na volta, eu vou mudar completamente o rol do tema, tá? Para a gente estudar um pouquinho o depoimento de um espírito, e aí eu quero contar qual é o contexto disso e pontuar o relato dele. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica comigo hoje está o nosso amigo Euri. Vamos lá, como expliquei no início do programa, o programa deixei gravado porque eu estou fazendo um ciclo de palestras em Aracaju e Salvador. Mês que vem, em agosto, eu estarei no outro ciclo de palestras no Nordeste, em Maceió e em Recife. Setembro, outro ciclo de palestras no Rio de Janeiro. E aí vai pelo menos uma viagem por mês, e aí quando ocorrem essas viagens, eu deixo os programas gravados, sendo que a maioria deles eu faço ao vivo, aqui de quinta de noite ou de domingo de manhã. Bom, para contar o relato desse espírito, preciso colocar no contexto. Euri, você lembra que eu já contei várias vezes no programa sobre o texto da vinheta de abertura, que agora tem a sua voz padrão da rádio? A Almas Livres, Tranquilas e Magnânimas. Já contei tantas vezes. Por incrível que pareça, Euri, a mensagem de hoje fala nisso de uma forma surpreendente. Então, para vocês entenderem, no século 8 ou 9 depois de Cristo, não se sabe exatamente a época certa, um grande mestre yogi chamado Shankara, ou Shankara, publicou um livro chamado Viveka Chudamani, em sânscrito, a joia suprema do discernimento. Ele adotou um dos epítetos de Shiva como seu nome. Shiva, né, da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, o transformador, o transmutador divino, o destruidor da ignorância. O Shiva tem vários epítetos: Tandava, Icha, Mahadeva, Nataraja e, entre tantos, Shankara, que significa aquele que abençoa, aquele que promove as bênçãos. Este yogi adotou o nome de Shankara para si. Então, Shankara é Shiva. O yogi é um Shankarinha. E ele, então, fundou a Ordem dos Shankaras, que até hoje existe no norte da Índia. E ele é considerado um divisor de águas dentro do hinduísmo. Aqui fica complexo eu falar um pouquinho dele. A gente teria que entrar dentro do terreno do Vedanta, né, que é um dos sistemas clássicos da Índia, junto com vários outros sistemas diferentes, o Yoga, o Samkhya, o Mimamsa e tantos outros sistemas. Então, o sistema do Vedanta, muito baseado nos Vedas, nos Upanishads, e séculos depois disso, no Shankara e outros expoentes ao longo da tradição yogi oriunda da Índia, falando dessa temática espiritual avançada que os rishis, os grandes sábios da Índia, desenvolveram e deixaram este legado. Então, o Shankara, século 8 ou 9 depois de Cristo, fez uma homenagem às almas livres. Para ele, aqueles seres maiores. Inclusive, havia uma expressão em sânscrito que a teosofia, através da Anne Besant, do Leadbeater, Jinara Jadasa, Sainet e outros autores que seguiram o trabalho da Blavatsky, a teosofia usava muito, é o termo Nirmanakaya. Nirmana significa os irmãos maiores, no caso as almas livres. Kaya é uma palavra do sânscrito para corpo, não no sentido fisiológico. Você fala corpo de bombeiros, é um coletivo. Você fala corpo de médicos, é um coletivo. Quando você fala corpo de sábios ou corpo de almas livres, você fala Nirmanakaya, Nirmana, irmãos maiores, Kaya, corpo. Corpo dos irmãos maiores, um coletivo de grandes seres que ajudam silenciosamente, serenamente a humanidade. Esses Nirmanakayas foram chamados pelo Shankara de almas livres. E foi então que ele fez uma evocação que eu peguei e que é a vinheta de abertura e fechamento do nosso programa. É claro que eu adaptei e modernizei. diz assim: há almas livres, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, ajudam a todos. Depois de haverem passado por estes planos fenomênicos, elas agora ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas, sempre apontando rumo ao porto da consciência cósmica. Essas almas livres ajudam a todos incondicionalmente, pela sua própria bondade. Jamais exigem reconhecimento, trabalham serenamente por amor, intangíveis e invisíveis, ajudando a todos. E são estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma, e que essa é a luz que mora no coração. Então, eu tirei e adaptei, encurtei um pouco, para a vinheta do programa em julho de 1999, há 27 anos antes, quando eu comecei o programa aqui na rádio, e durante anos foi a voz do Toninho Nascimento, que era a voz padrão da rádio, que tinha na vinheta, até hoje ser o nosso amigo Eury, que está ali e que fez a última vinheta, atualizou. O Eury agora é a voz padrão da rádio. Aí, garoto, hein? Bom, e aí, por fazer isso há anos, muitas vezes em palestras ou em cursos presenciais, eu, antes de fazer uma prática, ensinar algo, peço ao pessoal: fecha os olhos, abre o seu coração, eleva os seus pensamentos na direção do eterno, da maneira que você gosta e sabe, se liga ao infinito, ao poder maior, do jeito que você gostar, e ninguém de fora tem que dar palpite, se é Buda, Krishna, Iemanjá, Deus, Alá, sei lá, quem quer que seja, isso aí é de foro íntimo seu. Peço, ó, fecha os olhos, eleva os pensamentos, abre o coração. E aí, antes de iniciar a prática, eu começo: almas livres, tranquilas e magnânimas. Eu faço isso há vários anos. Pois bem, deve ter uns 20 dias, 25 mais ou menos, numa reunião do IPPB, que é o grupo de estudos que eu tenho todas as quartas-feiras à noite. Esse grupo está há quase 30 anos comigo aqui em São Paulo. Metade do grupo ainda é o pessoal original, e todo ano eu arejo colocando pessoas novas que completam os cursos de saídas do corpo. Então, ali eu faço várias práticas, né? Porque toda quarta, então, tem estudos variados dos temas que eu abordo e algumas práticas que a gente faz ali. Acontece que naquele dia, pessoal, o pessoal chegando, eu diminuí um pouco a luz, deixei uma luz azul de fundo, porque eu senti que tinha algo diferente. Havia uma assistência espiritual, um campo de energia em volta, muito grande. Gente, são 100 pessoas ali, né? Muitos têm podcasts, outros são líderes de outros grupos e que estudam em conjunto comigo ali, e tem gente de todas as áreas comigo ali aprofundando esses temas espirituais. E eu trabalho com eles como parceiro de estudo. Ninguém ali é meu discípulo, são estudantes como eu, apenas eu sou o compartilhador e orientador pela posição que eu me coloco para poder passar aquilo que eu capto do lado de lá. Apenas isso, um compartilhador, mestre de forma alguma. E aí eu percebi que ia rolar algo e eu não tinha nem como escrever, porque já tinha reduzido a luz, o pessoal chegando, música de fundo no salão, eu sempre trabalho com música. Resolvi fazer algo que já aconteceu muitas vezes. Peguei o piloto, né, aquele pincel, e comecei a escrever no quadro. Eu não escrevi num caderno, nem digitei num computador. Escrevi num quadro, porque eu me posicionei em frente ao quadro e à minha direita tinha um espírito que veio andando. Praticamente ele se escorava no duplo das paredes. Ele não atravessava nada. Um homem sofrido, cheio de feridas, chagas espirituais, desencarnado. Dá para ver que era um espírito bem carente, se arrastando, mas ele não conseguia chegar perto de mim, porque ele estava dentro do ambiente controlado pelos mentores. E aí eu percebi que eles tinham deixado ele se aproximar para eu captar os pensamentos dele e escrever no quadro. Não era uma psicofonia ou psicografia, melhor, psicografia, né? Não era uma psicografia com incorporação mediúnica, não é isso, não. Ele estava ali, o fluxo mental dele, eu captava na mente, escrevia do meu próprio jeito, mas com todo o pensamento dele. E aí, depois ele foi retirado no final e eu pedi o pessoal para transcrever para mim do quadro para o papel e agora eu quero compartilhar com vocês o comunicado dele e eu vou pontuar algumas coisas, tá bom? Foi emocionante, não só para mim, mas para todo mundo que estava ali, ver o depoimento do cara aparecer no quadro, eu escrevendo ali na hora. E vou lembrar uma coisa que eu sempre vou lembrar para vocês. Não preciso que vocês acreditem em nada do que eu estou falando. Filtra tudo, eu não estou interessado em doutrinar ninguém, graças a Deus. Porém, eu sei que muitos de vocês que me ouvem têm experiências iguais. Então, minha função aqui é clarear, ampliar. Não é doutrinar ou dar prova para alguém que precisa de tempo para poder comprovar para si mesmo as coisas. E isso é individual. E eu sei disso, então não vou procurar provar nada para ninguém. A única prova que eu tenho é a minha própria maneira de passar as coisas e que outros de vocês que também têm experiências sabem que é real porque já passaram por isso também. Tá bom? Então vamos lá. Aí é que está. Ele queria pedir ajuda, gente. Eu não sei as condições dele, nem por que os mentores deixaram ele ali, mas era por causa do recado. Olha, e para mim foi muito emocionante. Vamos lá. Palavras dele, ou melhor, pensamentos dele, que eu transcrevi ali. Por obséquio, vocês me permitem estar aqui junto com vocês. Dá para ver que é um cara bem educado. Por obséquio, vocês me permitem estar aqui junto com vocês. Me disseram que aqui tem respeito e luz. Veja, alguém informou a ele em algum lugar de que ali, naquela casa, lá no IPPB, tinha um trabalho de luz e ele foi buscar ajuda. Eu vi isso acontecer em muitos grupos, de chegar um espírito ali, através de um médium falar, me disseram que aqui eu podia receber ajuda. Né? Vários de vocês já, inclusive, presenciaram manifestações mediúnicas assim. E outra coisa, espíritos densos não percebem os mentores, são muito sutis. Então, os mentores manipulam a energia e puxam o cara para dentro do âmbito de uma reunião onde tem uma egrégora, um campo de energia. Para o espírito que foi atraído na direção da aura de um médium naquele ambiente, ele não vê um mentor sutil, que é o poder por trás daquela manifestação que o levou até lá. Quantas vezes vários de vocês, assistindo reuniões mediúnicas, viram um espírito através de um médium dizer, eu não sei como eu vim parar aqui, porque o poder invisível que os trouxe, eles sequer veem, nem os médiums às vezes veem os mentores naquele momento. Então é por isso que eles chegam ou são trazidos naquele ambiente, não sabe como chegaram lá. Vamos lá. Vocês podem fazer uma prece por mim? Vocês podem me acolher? Me disseram que vocês têm bom coração. Eu já estive em outros lugares, mas me expulsaram e me trataram mal. Eu já comentei isso aqui várias vezes. Tem alguns grupos, e de áreas variadas, né, que maltratam os espíritos, gente. Chegam a ser piores do que os obsessores. Olha, você tem que desmanchar esse trabalho, senão você vai se ferrar, você vai lembrar de vida passada, você vai queimar nessas lembranças. Eu já vi alguém ameaçando fatiar o espírito com aparelhos astrais. Você imagina. E doutrinador tipo, você tem que aceitar. Sabe, fazendo uma pressão que nenhum grande mestre em tradição alguma ensinou a fazer pressão. O que eles ensinaram era amar, esclarecer, não é ficar. Tem doutrinador de reunião espiritual, está mais preocupado em doutrinar do que ajudar o espírito. Ele quer converter o espírito de qualquer jeito. É um negócio muito ruim, mas eu vi isso em grupos variados. Me disseram que eu era um espírito inferior, mas não. Eu só sou alguém precisando de ajuda. Ninguém me nota, ninguém me escuta e eu não sei mais o que fazer. Isso é bem típico de espíritos desencarnados que ficam no duplo do plano físico. Eles não estão no plano extrafísico em algum dos subníveis como o astral inferior, médio e daí para cima. Não, estão no duplo aqui. Estando no duplo, a percepção deles continua voltada para o plano físico. Já comentei em outros programas que a mente deles, condicionada em vícios ou em apegos humanos, não consegue conceber um outro plano luminoso sem ser o plano denso. Então eles se agregam aqui, a mente deles trava eles aqui no duplo. E aí este plano que eles percebem, que é o plano físico, ninguém desse plano percebe eles. Então eles gritam, choram e ninguém escuta. E eles não estão no plano extrafísico. Mentores estão ali, mas eles não conseguem ver, porque o foco deles está no plano físico. E nesse plano onde eles vêm, nenhum de nós os vê. Olha que paradoxo, vocês estão num limbo entre planos. Vamos seguir aqui. Ninguém me nota, ninguém me escuta e eu não sei mais o que fazer. Vocês podem me explicar como são esses tais de chakras? Olha só, Yuri, que coisa, né? Ninguém nunca me explicou sobre essas coisas. Ele reclamando, Yuri, vocês podem explicar para mim o que, é que são esses tais de chakras? Quer dizer, durante a vida encarnada dele, ele nunca estudou nada disso. E ele queria saber na tentativa de melhorar. Eu nem sei como eu vim parar aqui. Quando vi, já estava aqui dentro. Eu tenho vergonha de contar que tenho muita coceira. Pessoal, eu vi isso em vários espíritos desencarnados. Não só apegados ao duplo, mas no astral inferior. No chamado umbral, Hades, mundo inferior, Guirina, Cama Louca. Cada cultura criou nome diferente para esses planos inferiores do astral, né? E essas feridas são chagas mesmo, mas aquele é um corpo dotado de alta plasticidade, que é o corpo espiritual, não é o corpo humano. E esse campo espiritual, chamado perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo espiritual, corpo astral, tanto faz o nome, ele somatiza tudo que a pessoa está pensando. Então, como a mente está fragmentada e a pessoa não está bem, isso se reflete na aparência dela. Então, como uma espécie de autoculpa latente, a mente da própria pessoa, inconscientemente, projeta para fora toda essa paisagem mental do espírito, cheia de encrenca. E isso muitas vezes se apresenta como chagas, fístulas abertas ou feridas. E muitas vezes esses espíritos tentam se coçar, porque eles acham que ainda é o corpo humano. Então, você está falando de um corpo dotado de alta plasticidade, que se o espírito tivesse com um pensamento legal, seria um corpo luminoso, mas não, está lá um corpo todo sujo, cheio de chagas e o cara se sentindo incomodado, muitos espíritos, inclusive, a partir da forma como desencarnaram, pode arrastar para o lado de lá a sensação, alguém que foi baleado na cabeça, pode chegar e falar, meu Deus, eu estou morrendo de dor de cabeça, eu tomei um tiro na cabeça. E aí você olha o corpo astral dele, a cabeça está aberta, com um buraco de bala, saindo sangue, mas o corpo humano já foi até enterrado lá embaixo. Ele está somatizando o último momento no corpo espiritual totalmente desequilibrado e ele tem a sensação de dor que a mente dele vai causar. Ele não está tendo dor porque tem um corpo físico e um sistema nervoso que acusa a dor. Não, simplesmente a mente dele criou uma realidade virtual sobre ele mesmo. E enquanto ele não tomar consciência disso, ele vai sofrer. E por isso que às vezes discutir com um espírito desse não adianta. Você fala assim, você não tem mais dor, não tem corpo humano. Eu tenho sim, porque para ele o corpo astral é o corpo humano. Ele não concebe que é outro corpo, porque durante a vida inteira negou isso veementemente. Então não adianta ficar discutindo. O que, é que você fala? Oh, então vamos te tratar, vamos te passar um remédio, relaxa, uma luz maior vai te curar, e aí você encaminha para que os médicos extrafísicos cuidem dessa criatura que está sofrida, né? Então vamos lá, e muitos deles ficam se coçando, né? Quando você vê espírito se coçando, é um espírito numa condição muito ruim, sabe, muito densa, e isso pode ser no duplo aqui do plano físico, quanto no astral inferior. Seguindo aqui com o depoimento dele. E também tenho feridas que não fecham. Eu sempre fui tímido e não gosto de aparecer. Mas a minha situação é grave e por isso aqui estou. Eu não sou uma sola de sapato gasta que se joga fora. Eu sou uma pessoa igual a vocês e não estou exigindo nada. Aliás, quem sou eu para exigir algo? Às vezes esqueço até o meu nome. Eu vi isso acontecer com vários espíritos que tinham perda de memória, uma peste de perda de identidade temporária, igual alguém que sofreu um acidente e tem uma amnésia parcial que vai voltando depois ao normal. Alguns desses espíritos não conseguem sequer lembrar Quem são eles? Sabe aquele pensamento que coordena, eu penso, logo existo? E aí, Eury, tem uma adaptação, eu penso, logo complico, né? Então, essa auto-identidade, eu penso, eu sou um ser, por exemplo, eu sou o Wagner, estou aqui, o Eury está ali, então há uma identidade temporária dessa vida. Quando desencarna, vou falar, sou o Wagner, estava encarnado ali, mas eu já fui outras coisas e poderei ser outras. Mas você vai manter isso por um tempo até expandir de tal forma que você é um combo de coisas que você já experimentou, mas numa unidade e uma identidade espiritual avançada e eterna, quando você está consciente do que é a expansão da consciência. Esses caras não têm isso. Então, a mente fragmentada, a memória fica ruim, e alguns deles reclamam, não sei meu nome, nem de onde eu vim. Às vezes esqueço até o meu nome, mas me disseram que vocês não ligam para nada disso. Então, vocês podem fazer aquilo da luz que vocês sabem fazer bem? Eu só vou ficar por aqui, num cantinho, sem incomodar. Ele estava esperando uma irradiação de luz que curasse ele, por parte do grupo. Me disseram que a luz cura, e a música também. Eu juro que não tenho má intenção, só quero ficar aqui. Vocês me permitem esta honra? Eu sei que vocês são pessoas de luz e que a gente do céu desce aqui. Essas tais almas livres que eu quero conhecer. Ele ouviu falar das almas livres. De tanto eu ficar falando ali, alguém contou. Vai ali que ali fala das almas livres. Vocês me apresentam essas almas livres? Quem sabe elas falem comigo. Se vocês me permitirem, eu ficarei aqui. E talvez essa noite seja da minha ascensão. Me disseram que essas almas livres nada julgam, só amam. E eu preciso muito desse amor. Eu sou cascudo, eu sei, mas me disseram que as almas livres são magnânimas. Vocês me admitem no seu círculo de luz? Como um irmão de vocês, eu só quero ser acolhido com respeito. E aí, mãos invisíveis o levaram e passaram ele para o lado lá para ele receber a justa assistência espiritual. Então está aí o depoimento dele, eu achei pertinente trazer como forma de exposição da condição de um espírito sofrido, agregado ao duplo do plano físico. Isso ajuda muito de vocês que são médiuns e sensitivos de cura a compreender esses mecanismos, a trabalhar melhor, a respeitar os espíritos que chegam e outra, a respeitar os colegas de estudo, respeitar as pessoas que estão ali ralando como você. E um detalhe, se você tem um grupo de médicos num determinado hospital, esse grupo estava precisando de mais médicos, já está sobrecarregado, e um médico falta o plantão, ele sobrecarrega o colega médico que vai ter que duplicar o plantão dele porque o colega não veio. E esse médico vai fazer um turno duplo cansado pra caramba e isso pode incorrer em erros médicos. Então, quando um médico falta um plantão, isso é muito grave, é muita responsabilidade. E é claro que tem motivos justos, doença, acidente e uma série de coisas. Eu estou falando... Imagina um médico que faltou plantão, ele para ir numa festa. Ou um médico que faltou um plantão porque era um jogo de Copa do Mundo. Não dá, é uma falta de responsabilidade. Então, pessoas que trabalham em grupo, seja lá quais forem, com reuniões espirituais, quando ela falta, ela sobrecarrega o colega de grupo que tem que irradiar o dobro da energia porque o colega do lado faltou. E essa energia era para espíritos como esse, era para gente doente que está encarnada e doente no hospital que os mentores levariam. E aí, vou repetir, o estudante espiritual que faltou por motivo de trabalho, motivo de doença na família ou dele, sabe? Ou houve um acidente, ou motivos justos do dia a dia para não ir, ok, mas... A pessoa leviana que falta uma reunião para ir numa festa ou assistir um jogo de Copa do Mundo ou qualquer coisa que não tenha o nível de responsabilidade, ela nem merece estar num grupo, porque isso é para gente adulta, gente que trabalha firme. E vou repetir, existem faltas justificadas, mas existem coisas que a pessoa dá mole e depois reclama que a parte espiritual dela não desenvolve como ela gostaria, porque tem assistência espiritual em grupos sérios. Não há nenhum grupo sério em que a reunião não forme uma egrégora e essa egrégora seja utilizada para ajudar o mundo, pessoas que não estão bem aqui e não estão bem do lado de lá. E esses espíritos agregados no duplo fazem parte da humanidade. Eu vi gente falando, se ajuda o desencarnado, se ajuda o encarnado, para mim dá na mesma, são pessoas. Mas o pessoal não entende isso. São pessoas do lado de lá e do lado de cá. Tem que ter respeito e luz para ambas e fazer o melhor possível em nome da luz. Então, estamos chegando aí ao fim do nosso programa, Eury está me avisando. Espero aí que o programa tenha sido útil para o aprendizado de vocês. E aí a gente vai levando aqui, tentando fazer o melhor possível para clarear esses temas espirituais, sempre de forma aberta, humana, não doutrinária. Cada um segue o que quiser ou não segue coisa nenhuma. O importante é você melhorar o seu caráter. Mesmo que o mundo inteiro esteja zoado, melhora você e não fica julgando nada. O mundo é o mundo. Você é você. Melhora dentro. E uma pessoa que melhora, ela transborda algo bom para o meio, para as pessoas desse plano e para as pessoas do outro plano, porque é uma pessoa que entre qualidade e defeito está melhorando. E uma das melhorias é irradiar essa luz bacana e fazer o seu melhor enquanto tiver por aqui. E depois fazer o melhor enquanto tiver no infinito do lado de lá e sempre indo e fazendo o melhor. Eury, valeu aí por hoje. Pessoal, obrigado. Lembrando que o próximo programa no domingo só vai estar em áudio, tá? Pela rádio ou pelo site da rádio ou pelo aplicativo. Ele não vai aparecer no YouTube porque eu vou gravar lá de Salvador, tá bom? Um abraço a todos.